Está conosco Joey Campos Costa, que é tradutor e intérprete de língua de sinais da Universidade Federal de Minas Gerais, com larga experiência na área de linguística. Bom, então conta para nós justamente sobre essa experiência, né? Quando nós temos essa data, que é o Dia Internacional de Línguas de Sinais, eu pergunto ao senhor, o Brasil de alguma forma está fazendo bem o seu dever de casa?
É interessante, Walter, sua pergunta. Esse dia vem marcar exatamente a necessidade de lembrarmos da importância da língua de sinais para essa comunidade surda que vive aqui no nosso país. De fato, o Brasil avançou muito, né? Desde o Segundo Império, né? A gente sabe que foi lá em 1889 que um surdo francês veio até o Brasil a convite de Dom Pedro II e fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que à época se chamava Instituto dos Surdos Mudos, né? O nome hoje é Instituto Nacional de Educação dos Surdos. De lá para cá, os marcos legais, né, de 1889, né, a criação do Instituto, foram concedidos alguns marcos legais, em especial a Lei 10.436, de 2002, que passou a reconhecer, né, foi esse primeiro documento legal que reconheceu a língua de sinais como a língua dessa comunidade minoritária no nosso país, mas que sim tem uma diversidade cultural e uma identidade linguística. A partir de então, Walter, muitas coisas foram melhorando no Brasil, né? Não é o fato de a língua não ser reconhecida que ela não era utilizada, mas não existia, por exemplo, o cargo público que eu ocupo, né, dentro da Universidade Federal, só veio a ser instituído depois. O Brasil tem avançado sim, né, especialmente o decreto em 2005 regulamentou essa lei. Depois, em 2006, Walter, houve a criação do curso de licenciatura e também bacharelado em tradução de língua de sinais pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2006. Em 2002, houve reconhecimento da língua. Em 2006, houve a primeira criação desse curso. E por que isso foi importante para o Brasil? Porque o processo formativo destes profissionais, intérpretes de língua de sinais, é que vão fazer e vão garantir a mediação das pessoas surdas em todas as esferas da sociedade, seja ela educacional, da saúde, jurídica, e vão possibilitar, em última instância, que esses indivíduos possam usufruir da sua cidadania, né? Dos seus direitos civis, políticos e também sociais. Então, temos avançado, sim, de forma significativa.
Agora, no campo do conhecimento, principalmente para o público que necessita dessa linguagem, como é que o senhor avalia? Nós temos realmente, aí, principalmente em escolas públicas, como também instituições públicas, essa oportunidade para aqueles que não têm condições financeiras para bancarem, portanto, um desses cursos. Quer dizer, como é que o senhor avalia justamente o empenho público em fazer chegar até as pessoas, de alguma forma, têm, portanto, aí essa deficiência auditiva?
Bom, para isso, de novo, a gente tem que recorrer aos marcos legais, né? A Lei Brasileira de Inclusão, Walter, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, essa lei tem 7 anos, ela definiu os parâmetros para quais pessoas com deficiência, de uma forma geral, e também surdos e surdos cegos que fazem uso da língua de sinais, geralmente deficientes auditivos, vão fazer uso de próteses auditivas. Ela definiu como todo o sistema educacional deveria recepcionar, por exemplo, crianças surdas, desde a educação básica até a universidade, por exemplo, como é que toda essa estrutura deveria ser organizada. Por exemplo, foi essa lei que, em 2015, definiu a criação de núcleos de acessibilidade e inclusão, né? Que, no caso da UFMG, o NAI, foi criado também em 2015. E são esses núcleos que passam, então, a estruturar, dentro da educação superior, a recepção de alunos com deficiência auditiva, alunos surdos, usuários de língua de sinais. Na educação básica, isso também já está posto, né? As legislações anteriores já permitiam que os educadores, todos aqueles que os professores estão dentro do sistema educacional, as legislações anteriores já previam que todo mundo que faz licenciatura também tem que ter uma disciplina obrigatória de língua brasileira de sinais. E essa disciplina é implementada nos mais de 22 cursos de licenciatura que existem no Brasil. Então, assim, não importa a origem da pessoa, né? O sistema de educação no Brasil, ele recebe, nessa modalidade, nas salas inclusivas, né? Você vai ter alunos que são surdos, alunos que não são surdos e também alunos com outro tipo de deficiência. Os professores recepcionam esses estudantes E aquelas escolas onde são matriculados alunos surdos têm de providenciar intérpretes de língua de sinais. A gente sabe também, Walter, que está tramitando no Congresso propostas para tornar também obrigatório a presença de intérpretes de língua de sinais em outros espaços públicos, como, por exemplo, hospitais. Então, de certa forma, algumas cidades, especialmente são os municípios, que implementam o que nós chamamos de central de Libras. Então, vamos supor que um surdo precise ir ao médico, ou ele precise de um auxílio de um advogado. Ele pode, então, fazer um agendamento, né, dentro dessas centrais de Libras, e um profissional vai fazer essa mediação, usando a língua brasileira de sinais para intermediar essa comunicação e promover a inclusão desses sujeitos.
Nós estamos conversando com o senhor Joey Campos Costa, que é tradutor e intérprete de língua de sinais da Universidade Federal de Minas Gerais. Aécio Amado, que é nosso editor aqui na Agência Brasil, também conversa com o nosso convidado. Aécio.
Bom dia, Joey. É um prazer falar contigo. Minha pergunta se refere a esse boom, a gente pode falar assim, de cursos de Libras se espalhando no Brasil inteiro. Aí tivemos a divulgação por parte da primeira-dama, da presidente da República, Michele Bolsonaro. E também recentemente, Joey, a gente tem visto alguns jogadores, eu cito um deles, o Pedro, que joga no Flamengo. Toda vez que ele faz um gol, ele se comunica, né, com o público, né, esse público que tem a deficiência auditiva, e se comunica fazendo a linguagem de sinais, agradecendo o gol, entendam? Só que esse boom está uma proliferação de cursos, e eu gostaria de saber como universalizar esses cursos para que não haja distorções no uso do Libras.
Olha, você toca num ponto muito interessante. Na minha opinião, eu estou há 6 anos na Universidade Federal e atuo na educação superior, né? Então, vocês podem compreender a complexidade de conteúdos que são passados para alunos surdos que lá frequentam. Então, desde um curso de licenciatura em matemática, onde tem disciplina de geometria e álgebra linear, ou uma disciplina de bioquímica, ou então acompanhar, por exemplo, como eu estou tendo a experiência de Sinés, uma aluna surda cega, Lara Montijo, que é a primeira aluna surda cega, usuária de língua de sinais, a entrar na Universidade Federal, na Faculdade de Educação de Minas Gerais. Então, assim, as complexidades da profissão, né, para permitir que a gente faça o uso completo da língua de sinais, né? A língua de sinais não é mímica, a língua de sinais não é a transliteração de cada letra um sinal, cada palavra um sinal. A língua de sinais é uma língua, tem um sistema completo em todas as suas camadas, fonética, morfológica, sintática, semântica, pragmática, e na camada do discurso ela precisa ser desenvolvida. Aí você cita um ponto interessante. Existem vários cursos que são oferecidos no mercado e também por instituições públicas, instituições inclusive respeitadas, mas como qualquer outra língua, vocês devem imaginar, a gente não aprende de uma hora para outra, né? Eu tenho 24 anos de experiência na profissão, comecei em 1998. Fiz cursos para me aprimorar, mas foi a minha convivência em especial, né, aliada aos estudos, né, a convivência com a comunidade surda, que me permitiu uma expertise de compreender como traduzir mensagens nesse sistema linguístico, a língua de sinais, né? E a formação hoje talvez seja o calcanhar de Aquiles que o Brasil precisa enfrentar, né? A gente haja visto que os cargos públicos para intérpretes nas universidades federais, eles foram extintos, né? Novos concursos não estão abertos. Nesse caso, a gente faz utilização de serviços terceirizados de tradução e interpretação, que têm atendido de certo ponto. Mas são os cursos de licenciatura e bacharelado em tradução das universidades federais, em vários cursos nas excelentes universidades federais que nós possuímos, é que vão garantir a formação adequada desses novos profissionais. Mas vocês sabem que não depende só da teoria, né? E o profissional também tem que ir para a prática até que ele consiga, de fato, alcançar esse nível de excelência que é exigido. Não importa se você está interpretando para uma criança na educação infantil, educação básica, né? Ou então no ensino médio ou no ensino superior. Você tem que ter competência tradutória para atuar. E isso é um grande desafio. A minha sugestão para aqueles que nos estão nos ouvindo, né, os ouvintes da rádio que querem de fato aprender, que procurem os CAFs da sua região que fazem, que ofertam curso, ou procurem os SENEX das universidades federais, onde os cursos de licenciatura de tradução e interpretação para livros estão disponíveis, para que você possa fazer uma formação adequada. E mais importante, se aproxime da comunidade surda. Conviva com eles, tenha amigos surdos, frequente cinemas com eles, vá no mercado. É dessa forma que a gente vai conseguir aprender e adquirir esse idioma tão maravilhoso.
João, eu gostaria de fazer uma pergunta mais. É que eu acho que você tomou conhecimento desse fato. Na posse do presidente Zuma, da África do Sul, um cidadão se postou ao lado dele e fazia a linguagem de sinais. Só que as pessoas, pessoas surdas que acompanhavam a cerimônia, alertou, né, que aquela pessoa que estava ao lado dele não estava traduzindo exatamente a língua de sinais. Eles faziam uma coisa de uma forma aleatória, sem conhecimento nenhum, e alertou a segurança para esse detalhe. Ou seja, a sociedade, me parece que a sociedade que ainda não conhece a língua de sinais, e qualquer pessoa que se postar ao lado da outra está fazendo sinais, ela não vai entender. Você acha importante que a sociedade, as escolas fundamentais do ensino básico, segundo grau, comece também a ensinar para os jovens que estão ingressando na escola a partir de hoje ou a partir dos próximos anos, deva ter essa disciplina, Libras?
Sim, inclusive essa é uma luta antiga da comunidade surda, né, que é um movimento muito bem organizado, que pretende tornar obrigatório o ensino de língua de sinais durante o processo de escolarização, assim como o inglês, o espanhol já é em muitos cursos. Isso que você citou é uma coisa interessante, né? A língua de sinais é um pouco romantizada, né, pelas pessoas, porque de fato ela inspira algo de uma beleza, de uma poesia, né, que está sendo praticada ali, a pessoa fica realmente interessada. Só que, ao mesmo tempo, essa ignorância, né, de não entender esse idioma pode produzir situações constrangedoras como a que o senhor citou, como aconteceu nesse caso na África, né? E a gente sempre vai lidar com impostores em qualquer área do conhecimento, né? E a língua de sinais, infelizmente, sofre muito dessas questões. Chega a ser, de fato, um desrespeito. Para corrigir isso, é interessante a gente pensar que a língua brasileira de sinais, ela não é a única língua brasileira, né, falada, língua de sinais, falada em nosso território. Para quem não sabe, existem mais duas outras línguas de sinais. Eu vou explicar por que eu estou citando elas. A língua de sinais Sena é uma língua de sinais da comunidade de Várzea Queimada, em Jaicós, no Piauí, no estado do Piauí. E a língua de sinais Urubu Capor, da tribo Capor, é falada em 5 aldeias na região do Alto Turiaçu, no Maranhão. E é interessante que essas duas línguas de sinais, elas são línguas de sinais faladas por toda uma comunidade, não só por aqueles que são surdos. E dessas duas línguas de sinais, a língua de sinais Sena e o Urubu Capor, elas dão um exemplo interessante para a nossa sociedade que falante da língua portuguesa, né? Se numa tribo indígena, um surdo indígena chega perto de alguém e ele consegue se comunicar, ele está sendo incluído naquela sociedade de uma forma muito mais ampla. Hoje, a gente tem essa dificuldade, né? A gente precisa de profissionais presentes em esferas públicas para fazer a inclusão. Mas você tem razão. Na verdade, todo cidadão deveria ter a oportunidade de aprender línguas de sinais desde a infância, né? Como uma opção, inclusive, linguística. Isso vai possibilitar, inclusive, ganhos de outras esferas cognitivas para uma criança desenvolver um idioma de uma matriz visoespacial e não de oral auditiva, como é da língua portuguesa. O meu contato com a língua de sinais me possibilitou outros ganhos, né? Não só de movimento, plasticidade, conhecimento corporal, em outras esferas também. Então, você está certo. De fato, uma política pública que permita o ensino de língua de sinais em todo o processo de escolarização dos brasileiros vai tornar a nossa sociedade mais inclusiva, como já acontece nessas comunidades do Piauí e também do Maranhão.
Tá muito bem, senhor Joey Campos Costa. Foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Agradecemos pela atenção. Um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Muito obrigado.